Olá e boa tarde. Estamos agora a entrar em ambiente de conversa e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Nucta. Bem, mais um mês, mais um tema e mais uma vez estamos acompanhados pela Ana.
Olá a todos, daqui Ana Pires e o tema deste mês vai ser um comentário crítico sobre o Seaspiracy, que é um documentário da Netflix que estreou em 2021 sobre o impacto ambiental da pesca e foi realizado e documentado por Ali Tabrizi e connosco temos o biólogo Ayala. Ayala, podes-nos falar um bocadinho sobre a tua carreira e o que é que te fez chegar até este momento?
Mais inspirador. Olha, eu comecei a tirar Biologia no Instituto Superior de Agronomia. Sempre quis ir para Biologia, sempre quis ser biólogo, embora não soubesse o que é que isto de biólogo, o que é que era um biólogo, o que é que ele fazia, mas desde pequeno que via aqueles programas da televisão dos animais, que eles iam à procura dos animais e viam, falavam da história deles, e sempre quis ir para Biologia. E pronto, entrei na Biologia, fiz o curso. Entretanto, comecei a trabalhar enquanto educador ambiental no Jardim Zoológico de Lisboa. Antes trabalhava muito com genética, trabalhei em genética de sobreiro. Depois percebi que o laboratório não era a minha vida, queria ir então mais para a rua, para o campo, lá estavam os documentários. E foi aí que entrei em contacto com o Jardim Zoológico de Lisboa, onde exerço o papel de educador ambiental. Portanto, a maior parte das coisas que eu faço é visitas guiadas ao público. E depois fui tirar o meu mestrado em Biologia da Conservação, onde também lá trabalhei mais no campo, trabalhei novamente com genética, com uma doença que anda a afetar os anfíbios. E agora, à altura de pandemia, que estamos todos parados, no meu Instagram comecei a trabalhar mais a parte de educação ambiental, não então presencialmente, mas online. E foi aí que também. Abri assim horizontes e comecei a explorar mais esta área da sustentabilidade e a falar um bocadinho mais sobre ela também.
Bem, pessoal, como a Ana disse, o tema deste mês vai ser o documentário, vai ser em volta do documentário Seaspiracy, que criou bastante, um bocado de controvérsia no, nas redes sociais, porque os dados apresentados naquele documentário foram bastante alarmantes. Bem, nós convidámos o Ayala para discutir o nosso tema, pois ele fez um post no Instagram a desmentir algumas das informações prestadas naquele documentário. Bem, Ayala, o que é que tu nos podes dizer sobre este comentário, a tua opinião pessoal sobre ele e sobre até os dados que foram apresentados nele?
Eu acho que este comentário, o Seaspiracy, realmente gerou alguma controvérsia na internet e houve muito buzz, muita gente a falar sobre o assunto. E tivemos aqui duas posições: aquelas pessoas que não conheciam nada sobre o assunto das pescas, quem nos está a ouvir e quem não conhece o documentário. O documentário aborda muito a questão da indústria da pesca, todos os problemas que estão a ela associados, nomeadamente pesca em. Que eles chamam insustentável, a escravatura, digamos, moderna, nos tempos modernos. Portanto, aborda aqui muitos, muitos problemas e nessa medida eu acho que foi um bom documentário, um abre-olhos para o que esta indústria tem por detrás e que nós muitas das vezes não conhecemos. No entanto, também houve outras pessoas que ficaram um bocado perna atrás quando viram o documentário, porque realmente é um documentário super sensacionalista, é um documentário que puxa muita atenção, é aquilo que nunca te disseram sobre, ou aquilo que te andam a esconder, para chamar as pessoas para atrair. E realmente mostram muitas coisas, muitos problemas que as pessoas não conhecem, mas mostram de uma forma um bocado enviesada. Muitas das vezes não apresentam dados cientificamente corretos, ou então apresentam dados que já estão desatualizados, ou que são verdadeiros num ponto do globo, mas não podemos fazer generalizações, que muitas vezes é o que acontece nesse documentário, e nessa medida, aquelas pessoas, talvez com um espírito crítico mais aguçado, um bocadinho mais céticas, ou mesmo pessoas da comunidade científica e que trabalham com o assunto, não, este documentário não foi do agrado delas, precisamente porque foi contra a ciência. E os problemas destes documentários, quando estamos a falar de documentários, ou o que é que seja, publicidade, estudo, sensacionalista, é que. Lá está, é muito bom para alertar, talvez, não da forma mais correta, a meu ver, porque não está a mostrar-nos, muitas vezes não nos mostra soluções, que é o que acontece com este comentário. Apresenta uma solução única, neste caso é parem de comer peixe, deixem de comer peixe completamente, e isto não podemos chamar isto ser sustentável. Porque quando falamos de sustentabilidade, estamos a falar de três grandes pilares. Estamos a falar não só do ambiental, que é aqui onde se baseia talvez este documentário, Seaspiracy, mas também do domínio económico e do fator social. Aqui eles falam um bocadinho da parte social, da parte da escravatura moderna, mas depois não têm em conta outras coisas. Muitas vezes, um dos modos que eles dizem é de não haver pesca sustentável. Portanto, a pesca é toda insustentável. O que não se verifica em Portugal, 90% da pesca é sustentável. Porque isto da sustentabilidade é mais que ambiente. Em Portugal, apenas 10% da pesca que acontece dentro do território português é a pesca de arrasto. É uma pesca que realmente, lá está, como o nome diz, são os barcos que arrastam redes e destroem tudo e apanham todo tipo de animais marinhos que ficam lá, que aparecem lá na rede, portanto vai tudo atrás. Agora, usam-se também outras artes de pesca que são mais sustentáveis, isto em Portugal. Não quer dizer que no resto, que no outro ponto do mundo, também sejam assim sustentáveis. Não é isto que eu estou a dizer. Mas são realidades diferentes e não podemos tomar parte como o todo, que é o que muitas das vezes aparece lá no documentário a dizer, pegam num caso concreto e fazem generalizações. E, portanto, deste modo estão a alertar as pessoas e com este alarme também não explicam o que é que nós podemos fazer. Dizem, olha, para de comer peixe, e como eu estava a dizer, a questão do ambiente, da sociedade e da economia. Nós, quando falamos de alguns países africanos, eles 90% da proteína eles vão buscá-la ao peixe. Nós não podemos dizer a essas comunidades parem de comer peixe, porque não temos de dar outras soluções. Não. Eles lá não conseguem fazer agricultura, por exemplo. Portanto, esta parte social nós devemos ter em consideração para quando queremos medidas para combater as problemáticas que apresentamos. E é neste sentido que eu acho que o Seaspiracy, tal como outros documentários sensacionalistas, estão a pecar.
Tu falaste que 90% da pesca em Portugal era praticada de forma sustentável. Então, como é que podes explicar a diminuição da quantidade de sardinhas que existia? Porque eu lembro há o quê? 10 anos que a sardinha era um peixe estupidamente barato e era um peixe que havia em todo lado. Eu também me lembro de ir a Mira, que é um dos poucos pontos do país onde ainda se pratica pesca de arrasto, e na altura aquilo virem imensas e imensas sardinhas, mas que da última vez que eu fui lá, que foi há 2 anos, numa rede enorme, eu lembro que só tinham vindo umas 5 sardinhas, e as 5 sardinhas era para um restaurante luxuoso lá da área, porque não, efetivamente não havia sardinhas na rede para se vender às pessoas que estavam lá a querer comprar, mesmo diretamente ao pescador, exatamente. Bem, como é que tu explicas isto?
Eu não sei que responder a essa pergunta porque não sou biólogo marinho e não sei qual é o local de reprodução da sardinha. Ela se calhar vai-se reproduzir noutro sítio, ou reproduz-se mesmo cá e os adultos vão para outro sítio. Nesse sítio pode ser capturado por outro tipo de pescas, não faço ideia como é que funciona. Mas como eu estava a dizer, a arte de arrasto em Portugal efetivamente são 10% que acontece. Depois temos outras artes, como a pesca polivalente e a arte do cerco. Que também são capturadas sardinhas por lá e vários outros peixes, porque se trata de um cardume pelágico, ou seja, eles põem uma rede à volta de um cardume, e um cardume não é constituído só por uma espécie. Portanto, quando apanhamos sardinha, carapau, cavala, apanhamos várias espécies. Com isto também não quer dizer que não haja problemas na pesca portuguesa. Há certamente também pescadores que não cumprem a lei portuguesa, nomeadamente às quantidades máximas de pesca de cada espécie. Há certas espécies que precisam de ter um tamanho mínimo para serem capturadas. Os barcos têm uma espécie de uma régua a bordo para os pescadores conseguirem medir. Muitos deles, força do hábito, já sabem quais são os tamanhos mínimos. Isso tudo, depois, obrigatoriamente, o peixe que é capturado no mar, quando chega à terra, tem que sempre passar pela lota, ok? E isto tudo, as quantidades máximas de pescas de pesca de cada pe de espécie e os tamanhos mínimos, Tudo isto é verificado. E se não for cumprido, os pescadores habilitam-se a uma grande multa. Claro que não há fiscalização suficiente para isto ser garantido sempre, mas em regra, e é por aí que nos temos que seguir, estas regras, desculpem o pleonasmo, são cumpridas. Agora, relativamente à sardinha, não te consigo mesmo responder, e sabemos que a sardinha está ameaçada, e portanto podemos aproveitar outra espécie portuguesa aqui da nossa costa, que é a cavala, e que pode substituir a sardinha, e estamos a utilizar outra espécie, dando assim um fôlego maior à sardinha, tempo para ela se reproduzir e para ter populações mais estáveis.
Também só para acrescentar uma coisa, agora a sardinha tu só comes numa altura do ano. Então, por exemplo, imagina, normalmente só se vê sardinhas no verão, estás a ver? No, e a espécie já, por exemplo, a minha mãe trabalha mais na área do ambiente e assim, ela sabe que a sardinha está protegida para não ficar em vias de extinção, por isso é que se calhar não temos sardinha todo o ano, porque para tentar ao menos controlar um bocado e para não extinguir completamente a sardinha. É mais se calhar isso.
Sim, ou seja, cada espécie também tem a sua época de reprodução e, portanto, os pescadores têm indicações para não capturar estes animais na sua época de reprodução, deixar ter o tamanho suficiente, porque isto vai indicar ao pescador, quer dizer, que aquele peixe já se reproduziu pelo menos uma vez, portanto, já deixou descendência e, portanto, tornamos isto tudo mais sustentável em termos ambientais. Há essas indicações, cada peixe, cada animal tem a sua época de reprodução diferente, mas os pescadores sabem em geral disso tudo porque já estão habituados.
No documentário também se aborda a aquicultura e dizem que não é uma alternativa à pesca industrial. Aliás, o protagonista faz uma visita a uma cultura de salmão na Escócia e os peixes lá estão cheios de doenças e que é pouco rentável, ou seja, é preciso mais e obtém-se menos. Na tua opinião, a criação de peixes em aquicultura também é insustentável?
A aquacultura realmente vem dar-nos uma ajuda porque não temos que pescar tanto peixes do oceano. Mas há vários tipos de aquacultura: existe a extensiva, a intensiva, a semi-intensiva. Em Portugal, 70% da aquacultura que existe é do tipo extensivo, ou seja, não precisa de suplementos alimentares, tem tanques perto de zonas estuarinas e lagunares, há a renovação de água de forma natural e que apanham com nutrientes, e portanto não precisamos de pôr tantos químicos ou tantos nutrientes nas nossas águas. Nesse caso da Escócia, que apresenta no documentário, são técnicas de manejo já um bocado antigas, as coisas evoluíram muito. Também continua a haver problemas, e um dos problemas que se falam é dos antibióticos, porque realmente, quando temos animais, muitos animais, num espaço muito apertado, há cada vez mais contacto, existem problemas e sabemos disso. Podem surgir doenças, as doenças chamadas doenças infecciosas emergentes, como conhecemos uma tão bem, que é a Covid, não é? Apareceu da produção de morcegos. Porque lá está, quando temos muitos animais num espaço pequeno, e há muito contacto, mais facilmente certas doenças começam a aparecer. E isso é um dos problemas da aquacultura. Mas temos que aqui pesar os pratos na balança. Não podemos nem ter tudo em aquacultura, nem fazer uma pesca super agressiva para os nossos ecossistemas. E, portanto, a aquacultura, como eu disse, é apenas uma alternativa. Tem muitas coisas boas. É, claro que também tem coisas por melhorar. E pronto, e temos que trabalhar nisso.
Eu, por acaso, eu fiquei com uma muito má impressão da aquicultura no documentário, mas agora que tu explicaste isso de Portugal e tipo deles renovarem a água, só mostra que o documentário foi estreado em 2021, mas não está atual.
Ele pode estar atual, atenção, ele pode estar atual, mas.
Ele é sensacionalista. Esse é o grande problema do documentário.
Exatamente, é sensacionalista. E é o que eu estava a dizer, comecei por dizer isso, que é, ele pega num caso específico, que é o caso da Escócia, por exemplo, e está a dizer que é assim em todo o mundo, quando não é. Ok? Ou seja, eu acho que este documentário tem uma narrativa que é feita para levar o, não é o leitor, mas aqui a pessoa que está a ver o documentário numa certa direção. Porque ele tem uma agenda, diria, que é muito de vamos todos ser vegan, tal como o seu precedente o fez, o Cowspiracy, não é? Que mostrou problemas da indústria da carne e que existem e que têm que ser resolvidos, ninguém diz que não, mas muito numa agenda de olha, vamos todos parar de comer carne porque isto não é sustentável. Quando, se calhar, para a maior parte das pessoas tem, a maior parte das pessoas tem essa opção de reduzir, não é deixar de consumir totalmente, mas reduzir drasticamente o seu consumo de carne, mas outras, se calhar, não têm alternativas. Portanto, a questão ambiental não pode estar desligada da parte social e da parte económica, que são os três grandes pilares da sustentabilidade. E é isso que nós devemos ter sempre em consideração. Quanto nós não podemos dizer a uma pessoa para querer saber do ambiente quando a sua componente social não está resolvida, quando a sua componente económica não está resolvida. Se ela não está bem de saúde, ou se ela, para estar bem de saúde, precisa de ter certas atitudes, comportamentos, ela não vai mudar isso, ok? Pronto, e estes são os três pilares que nós devemos ter sempre em consideração e não focar-nos num e esquecer os outros dois.
Porque eu até li um artigo no The Guardian que muitas pessoas que o realizador entrevistou, acho que muitas das opiniões deles foram manipuladas.
Espera aí, deixa-me procurar aqui uma pergunta que me fizeram. É que houve uma pessoa no Instagram que fez essa pergunta mesmo e eu dei-me um gosto tremendo de responder-lhe, porque foi com uma quote de uma senhora que trabalhava nesta questão de biologia marinha e que foi. Ou seja, pegaram um testemunho dela e alteraram ou não disseram tudo. E ela ficou um bocado passada com isso. E eu respondi, estou aqui a tentar procurar o comentário dela. Ah, está aqui. Houve uma rapariga aqui que me disse: como é que sabes que as entrevistas são cortadas e tiradas de contexto? Talvez, se és cientista, devias apresentar argumentos válidos para aquilo que apresentas como um facto. E eu dei-me um gozo responder este comentário. Disse assim: tal como pedido, Cristina Ikes, uma professora e cientista em estudos ambientais entrevistada para o Seaspiracy, também recorreu à plataforma, o Twitter, para demonstrar o seu desagrado. Admite mesmo que não sabia o tema do documentário quando deu a entrevista. É enervante, agora passo o quote dela, é enervante descobrir que participei num filme que atinge uma indústria que amo e à qual dediquei a minha carreira. Tenho muito a dizer sobre o Seaspiracy. Não digo, mas não digo. Sim, há problemas, mas também há progressos. O peixe continua a ser essencial para a alimentação e para a segurança nutritiva em muitos sítios geograficamente vulneráveis. Portanto, vai bater naquilo que eu disse. E há aqui uma descredibilização da indústria toda que chateia quem trabalha lá, não é?
Não, efetivamente é a melhor maneira para se chamar a atenção, mas não é a maneira mais. Porque o que eles quiseram fazer com este documentário não foi nada para além de chamar a atenção. Eu nem sequer tinha visto os comentários negativos, porque eu não ia estar a ver os comentários negativos antes de ver o documentário. Mas estar a ver aquele documentário com 99% desta espécie aqui já foi erradicada, eu fiquei, será realmente? E depois começaram, ai tal, isto aqui é mau, nunca se deve fazer isto, tem que se deixar de comer peixe. Eu fiquei, realmente se vai deixar de comer peixe? Isso não funciona realmente assim. Eles estão a chamar bué atenção para coisas que nem sequer às vezes fazem sentido
Uma coisa é para chamar a atenção, outra coisa é para educar.
e mesmo a quantidade de espécies que existem é muito. Nunca se sabe realmente, estás a ver? Supostamente era uma. Não, e uma das cenas é também tu nunca sabes exatamente qual é o verdadeiro número das espécies, estás a ver? Existe sempre a estimativa, mas. Opa, ou elas migraram para outro sítio, ou realmente calculaste mal as coisas. Agora assumi que 99% de uma espécie desapareceu. Opa, isso é um número mesmo muito, muito arrojado. E as entrevistas pareceram-me todas elas um bocado. Se a pessoa não quer ir e participar na entrevista, tu não podes fazer nada para além de aceitar isso e não participar na entrevista. Ele basicamente forçou as pessoas, manipulou as pessoas para elas fazerem parte dessa entrevista.
Se eu pegar aqui no Lago do Campo Grande, aqui em Lisboa, em que vivem duas tartarugas, eu pegar numa delas e sair, eu posso dizer 50% da população daqui foi exterminada. Estás a ver? E parece que é de Lisboa, e é ali do Languinho do Campo Grande, e também não dizem números, dizem 90%, 50%, mas ok. Mas isso é quantos animais? Quantos é que havia antes? Ok? Porque eu posso, se calhar só haviam dois. E eu tirei um, porque a pesca matou um, acidentalmente, talvez, e pronto. Portanto, há muita coisa aqui a dizer sobre o assunto.
Bem, neste documentário, diversas vezes, os autores do documentário descredibilizam as certificações de Dolphin Safe e, em diversas alturas do documentário, os autores denigrem a imagem dos certificados MSC. O que é que tu tens a dizer quanto a estas acusações?
Ora, muito bem, falar em certificações, eu acho que certificações é um método ótimo para aquele consumidor que não percebe muito sobre o assunto e que vai ao supermercado e que já tem ali um guideline, já sabe o que é que há de procurar. Se eu não perceber nada sobre esta questão da sustentabilidade e que tipo de compras é que eu posso fazer para ser mais sustentável, indo ao supermercado, eu vendo certo produto com aquele logotipo, a certificação, aquele selo, esse que tu referes, o MSC, mas também temos o Dolphin Safe, aquele do FSC, que tem a ver com o tipo de papel. Temos, normalmente nas bananas, o Follow the Frog, certificado do TZ, do chocolate, dos cafés, do chá. Tudo isto são maneiras de ajudar o consumidor a escolher qual é o melhor produto, o produto mais sustentável, aquele que teve melhores práticas, a ser produzido e teve em conta a questão ambiental, mas a questão económica e também social. Descredibilizar isto, qualquer um deles, é dizer ao consumidor: olha, não podes confiar nisto. Portanto, tu mesmo que queiras ser mais amigo do ambiente, da sociedade, não podes ir por aqui, tens que ir por outro lado. Ou eu estar a descredibilizar o MSC. As pessoas vão dizer: bem, se eu não posso confiar neste, se calhar também já não posso confiar no UTZ. E se calhar, se não posso confiar no UTZ, também não posso confiar no FSC. Se não posso confiar nesse, também não vou confiar naquele que me diz que o óleo de palma que está enquanto ingrediente deste produto também teve origem sustentável. E portanto, começam a duvidar de tudo e começam a pôr o sistema todo em causa. Eu acho que. Se calhar, essa certificação, o que eles nos dizem no documentário, para quem não viu, é que o Dolphin Safe, ou o MSC, diz que, não, que foram as melhores técnicas usadas, o Dolphin Safe é que não houve nenhum golfinho morto, e o que eles nos estão a dizer é que não tem a maneira de garantir que não houve realmente nenhum golfinho morto durante a pescaria. Porque não tem esta fiscalização, não, nem todos os barcos conseguem ter lá alguém a fiscalizar. Agora, isto quer dizer que não posso confiar? Para mim, não. Pessoalmente, acho que não. Ou seja, acho que dentro das opções todas, aquela é a melhor garantia que eu tenho. Se é perfeita? Não. Não é perfeita. Mas eu acho que é um grande passo e é uma grande ajuda para qualquer tipo de consumidor que não sabe qual é o melhor peixe que há de escolher. Se vir no seu supermercado, na peixaria, onde seja, está lá aquele certificado, então é aquele peixe que eu vou optar. Mas esta não é a única maneira de nós optarmos por um peixe mais sustentável. Existem várias. Algo que é obrigatório estar exposto é a origem do peixe e a técnica, a arte de pesca que foi utilizada para pescar o peixe. Portanto, também cabe ao consumidor, olhando para essas informações, fazer uma escolha melhor. Para isso, tem que se informar. Portanto, aqui a educação é a base de tudo. Temos que perceber quais são as e aprender quais são as técnicas, as artes de pesca que mais têm um impacto no ambiente, e então escolher as outras, ok? Portanto, perceber o que é que está mal e então o que é que eu posso fazer para melhorar isto. Estarmos a comprar aquele peixe que é capturado através de artes de pesca mais sustentáveis, estamos a dizer aos pescadores: olha, não utilizem estas artes. Isto está a fazer mal aos ecossistemas. Se vocês utilizarem isto, eu não vos vou dar dinheiro, vou comprar outro tipo de peixe. E, portanto, estou a fazer, de certa forma, uma pressão, aos pescadores para mudarem a sua atividade. Depois, outra coisa que podemos fazer também, obviamente, é reduzir o nosso consumo de peixe, ver se o peixe, comprar apenas o peixe já maiorzinho, não comprar peixe muito miúdo, muito pequenino, e para isso o Oceanário de Lisboa tem disponível na internet várias ferramentas que nos ajudam nessa escolha, assim como o WWF também tem todo um livro, todas as informações sobre quais são as artes de pesca mais sustentáveis, quais são os peixes que podemos, não é podemos, que devemos escolher em alternativa a outros, tendo em conta o local de captura e a técnica de captura. Até nos ajuda depois na confecção do peixe, portanto também tem umas receitas ótimas que podem usar. Portanto, aqui o ponto não é deixar de comer o peixe, é reduzir sempre o consumo, escolher aquele que tem a origem mais sustentável, confiar, sabendo que há falhas, mas confiar nas certificações, porque é isso que nos dá segurança e sabemos que ao fazermos estes passinhos todos, estamos a reduzir o peso sobre os ecossistemas.
Por falar em ecossistemas, uma das coisas que o documentário aborda é a caça, por exemplo, a golfinhos, a baleias, tubarões por pesca acidental, e dizem que é uma das principais destruições dos ecossistemas porque estamos a retirar o predador e eles usam isso como controle de pragas, principalmente no Japão. Não sei qual é a tua opinião sobre isso, mas para mim a caça de animais tão raros como os golfinhos e que são benéficos para o oceano, acho que devia ser proibida.
Respondente, eu acho isso muito interessante em diversos pontos de vista. O primeiro é o golfinho servir como uma espécie bandeira. Ou seja, até falei há bocado da certificação. Como é que se chama a certificação? É Dolphin Safe. Não é vamos proteger a sardinha, não é? Estamos aqui a falar do golfinho. E eu acho que esta identificação passa muito, talvez, por estarmos a falar de um mamífero. Quando falamos de um mamífero, parece que nos é mais chegado e que queremos mais proteger. Portanto, baleias, golfinhos, todos eles não são peixes, são mamíferos, são cetáceos. E, portanto, há muito esta tendência de vamos proteger as baleias e vamos proteger os golfinhos. Quanto à questão do retirarmos o predador de topo, eu não sei também muito como é que isto funciona, porque não tenho conhecimento dos ecossistemas, mas eu acho que eles falham lá, e lá está outra vez, estão a direcionar quem está a ver o filme numa única narrativa. Porque o que eles nos dizem é, se pensarmos numa estratificação, numa pirâmide, em temos no topo temos um A, no meio temos um B e no, na base temos um C, o que eles nos estão a dizer é que se tirarmos o A, o topo, aqui um golfinho, o B vai crescer, crescer, crescer e vai acabar por consumir todo o C e, portanto, não havendo C a base, o B vai acabar por desaparecer também. Na realidade, isto nunca, nunca vai acontecer. A meu ver, porquê? O B só vai consumir até haver um equilíbrio com o C. O C nunca vai desaparecer completamente. Vai haver ali um equilíbrio e vai manter-se o B e o C. Isto é um dos pontos. O outro ponto é o que acontece quando tiramos um predador é que normalmente vem outro. Porque normalmente também não há só um predador. E portanto, ao tirarmos ali do topo um A, pode vir um D para ali que vai consumir o B na mesma e vai atingir-se um novo equilíbrio. Pode não ser um equilíbrio benéfico para nós e obviamente que vai ter consequências em todo o ecossistema, isto está tudo ligado, mas realmente há um novo equilíbrio. Tal como nós, com a nossa ação humana, ao destruirmos certos ecossistemas, nós possivelmente vamos nos dar mal. Nós, se calhar, enquanto espécie humana, se continuarmos com estas ações, vamos sofrer muitas consequências e, se calhar, enquanto espécie, até vamos desaparecer. Não sei. Mas o mundo em si continua cá. Atinge um novo equilíbrio. Não é um equilíbrio que é benéfico para nós. E nós vemos muito nesta perspectiva. Mas as coisas arranjam um equilíbrio. E acho que ali, neste comentário, estão a mostrar-nos um único ponto. Dito isto, claro que penso que a caça à baleia, a caça ao golfinho, a caça ao tubarão tem que acabar, até porque muitas das vezes estão associados a este tipo de caças a certos mitos, a certas coisas que não são verdade, tal como acontece, por exemplo, com os tigres, que estão em vias de extinção, porque são capturados muitas das vezes para não só retirarem a pele para tapetes, para casacos, mas também para com os ossos fazerem chás curativos com poderes mágicos. Que não é verdade, ok? Portanto, existe aqui um certo misticismo, uma certa ideia que está errada e que isto, outra vez, passa pela educação das populações. Não é só a lei que tem que ser mudada que tem, mas passa por um trabalho contínuo de educação e mostrar que aquilo não está certo, que não é verdade, e só assim mudarmos com o tempo. Os comportamentos, isto demora tempo. Mas a aposta não só tem que ser de lei, como a alteração de comportamentos em termos da população, mas também passa pela educação, seja formal ou informal, a mensagem tem que passar e dar soluções, mostrar o problema e mostrar as soluções. Portanto, o problema é caçar tubarões, baleias e golfinhos, se calhar as pessoas que fazem por dinheiro, então olha, vou-te mostrar outra maneira que tu podes ganhar dinheiro, pôr comida na mesa sem teres que, ter que caçar estes animais.
No Japão, até utilizam as barbatanas de tubarões para fazerem sopa de tubarão e diz que aquilo não salva nada, mas se calhar para a população deve ter propriedades curativas ou qualquer coisa assim. Para eles continuarem a consumir, é mais pelo teu ponto de vista.
Quando falamos na China, por exemplo, que eles comem sopa de tubarão, já é uma questão de cultura. Até podemos falar na medicina tradicional chinesa, não é? É uma tradição, é uma cultura. E lá está. Enquanto cultura, entra na componente social disto tudo que é a sustentabilidade e que devemos ter em consideração. Temos que mudar aqui alguns aspectos da cultura, ver se faz sentido ou não e realmente basear os factos na ciência. E o que a ciência nos diz é que não há nenhum componente na barbatana de tubarão que seja curativo. Há lá uma proteína que pode trazer alguns benefícios, mas podemos consumir outro tipo de nutrientes também para conseguir o mesmo efeito. E daí mudar estes comportamentos de caça à baleia, de caça ao tubarão, de caça ao golfinho. Isto é uma coisa complicada de se fazer. Porque, ou seja, nós ocidentais temos muita mania de nós é que estamos bem e nós vamos impor a nossa cultura sobre a vossa. Porque é que não é deles que está bem? E o que é isto de estar bem ou não estar bem? Isto é uma questão cultural. E é isto que nós devemos ter em consideração antes de entrar nestas guerras, que depois cria polarizações, ou dizer, que é eu contra eles. Quem está mal aqui no mundo são os chineses. Os chineses são os maiores causadores dos problemas. Eu não vou mudar nada porque os chineses é que têm a culpa. Vamos é multar os chineses. Isto, aqui estamos a entrar em guerras. Nós vivemos num mundo global e, portanto, precisamos de soluções globais, sem acusar uns aos outros, e trabalhando em conjunto, até aproveitando aqui os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, cujo o número 17, são 17 objetivos, o número 17 é mesmo isso, é parcerias, é trabalhar em conjunto. Porque nós não vamos conseguir mudar nada se não trabalharmos em conjunto, para um mundo melhor.
Então, a tua conclusão é que basicamente temos que agir como um todo e ter em conta sempre os outros.
A minha conclusão é que informação é necessária, ver documentários como estes são bons para abrir os olhos, para vermos os problemas que existem, mas que não devemos basear a nossa fonte de informação num único documentário. Devemos ver vários documentários, ler vários livros, ouvir a ciência, ouvir cientistas, discutir nos cafés com os amigos. É muito importante ouvir diversos pontos de vista para formarmos a nossa própria opinião. E depois, efetivamente, é preciso agir. E essa ação passa olha, precisamente por isto, por falarmos sobre os assuntos, porque só identificando os problemas é que conseguimos encontrar soluções conjuntas. E depois temos que agir também enquanto indivíduos nas nossas compras, no nosso tipo de consumo. O primeiro passo é sempre reduzir o nosso consumo, comprar menos. Isto estou a falar de questões de alimentação, estou a falar de questões de roupa. Estou a falar de questões de transportes, andar menos de carro, reduzir o consumo, entre aspas, do automóvel. E dentro do consumo que eu vou fazer, optar por um consumo mais sustentável, ou seja, procurar certificações, como aquelas que referi, procurar, sei lá, neste caso estamos a falar de peixe, menos embalagens possíveis, procurar peixe fresco ou peixe embalado. Porque quando se fala peixe embalado e congelado, estamos a falar de um longo percurso que ele teve que fazer a gastar energia na sua congelação. Portanto, um peixe fresco não tem essa pegada carbónica associada. Comprar ao pescador local, à nossa lota local, não só nos fica mais barato em geral, como sabemos a quem estamos a comprar, estamos a contribuir para o negócio local e já todos ouvimos falar do agir local pensando global, portanto temos aqui menos emissões de dióxido de carbono associadas. E é isso. É passar a palavra, fazer pressão sobre o governo. Como é que fazemos pressão sobre o governo? Através dessas nossas escolhas, através do nosso voto. Portanto, votar sempre naquele partido que achamos que vai trazer benefícios, não só ambientais, mas sociais e económicos. E pronto. E eu acho que são estes os grandes tópicos: é ter espírito crítico. Pensar se o que estamos a ler, o que nos estão a dizer é mesmo verdade, procurar para isso, procurar várias fontes de informação. Precisamos de agir reduzindo o nosso consumo e dentro do consumo escolher as opções mais sustentáveis e falar sobre os assuntos.
Eu acho que a educação é o primeiro passo para qualquer objetivo. Acima dos passos pessoais, eu acho que a educação é o primeiro passo literalmente para tudo. Até tu podes não, tipo, imagina, eu posso chegar aqui e começar a dizer que efetivamente precisamos de uma alimentação mais sustentável e eu não a ter, mas acho que o eu chegar e dizer nós realmente precisamos, a perceber-me disso e tentar mostrar aos outros que isto é uma coisa que é necessário que aconteça, acho que é o passo mais importante no meio disto tudo. Muito mais do que o passo pessoal. O passo pessoal eu acho que é só tipo o segundo passo.
Sim, a questão é que tu não precisas de. Ou seja, tu podes saber a teoria e não fazer a prática. Eu posso dizer aqui, por exemplo, eu não compro roupa há muito tempo, mas se eu agora fosse comprar, eu muito provavelmente iria comprar roupa de fast fashion. E no entanto, eu digo, não comprem roupa de fast fashion. Tipo, não digo isso, eu digo, tipo, evitar comprar roupa de fast fashion, estás a ver? Porque há alternativas muito melhores. Agora, se me perguntarem, tu compras? Eu vou dizer que sim, compro. Porque tens questões sociais que eu neste momento parâmetros, nomeadamente o preço da roupa, que neste momento não tenho disponibilidade financeira para comprar.
Era exatamente isso que eu te ia dizer. Que é, por exemplo, eu também sou contra a fast fashion, mas eu só compro fast fashion por causa de questões financeiras, entendes? Que é, imagina, são questões sociais.
Claro, exato. Não, mas lá está, A parte económica entra aqui na sustentabilidade. É isto, não podemos. As pessoas pensam que ser sustentável é só para os ricos, é só para uma elite, é muito mais caro. Não. A sustentabilidade é muito mais barata. O problema é que muitas das vezes precisas de um investimento. Ou seja, eu se calhar em vez de comprar umas calças de ganga a 20 euros, vou comprar uma a 100 euros. Mas depois é uma que me dura não sei quantos anos, muito mais que as outras. E portanto acabo sempre por poupar dinheiro.
Uma das coisas que mais me alarmou no documentário foi em relação à poluição, que muito plástico é das redes de pesca e que ninguém fala sobre o assunto. Toda a gente fala dos microplásticos e nos palhinhas de plástico, etc. E até o autor do documentário disse que 0, acho que é 0,03% são tipo as nossas palhinhas e que a maior parte disso é redes de pesca, mas ninguém fala sobre isso. Tens alguma opinião sobre isto?
Os dados que nos apresentam realmente falam das redes de pesca e falam dos microplásticos, que talvez. Eu não tenho os dados à minha frente, portanto não sei quais são as percentagens que eles apresentam, mas eles falam em peso. E realmente, peso, se pensarmos numa rede de pesca, uma rede de pesca pesa muito mais que qualquer microplástico, não é? Isso não implica que não haja milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de fibras de microplásticos no ecossistema, no, nos mares. Okay, portanto, eles aqui estão a falar de uma questão de peso. Porque se formos comparar os diferentes tipos de plástico, existe muito mais microplástico do que redes de pesca. Mas, obviamente, que as redes de pesca são um problema e que têm que ser resolvidos. Temos que arranjar sistemas das redes não ficarem a flutuar e perdidas no mar, não só causando problemas em termos de plástico que depois vai ser degradado e vai se tornar um chamado microplástico, como também problemas de peixes e mamíferos, animais no geral que ficam lá presos e acabam por morrer. No documentário diz que a maior parte dos cetáceos que aparecem nas praias morreram devido aos plásticos ingeridos. No entanto, isso é um dado que não é verdadeiro, porque segundo a Zoological Society of London, há um estudo que diz que a maior parte dos arrojamentos de cetáceos se deve à captura acidental e ao emaranhamento destes animais em redes de pesca. Portanto, estas redes que estão ali a boiar vão causar a morte a vários animais. Este é um problema. Os microplásticos são outro problema. E o que é que são microplásticos? É preciso perceber isto. Microplásticos são fibras muito, muito, muito pequenas, que não são visíveis a olho nu, de plásticos. Todo o tipo de plásticos que é degradado. Portanto, quando falamos, e isto é importantíssimo no papel do consumidor na escolha no supermercado, quando nós vemos um plástico que diz biodegradável, nós pensamos que este plástico é melhor do que outro. Na realidade, o que isto significa é que aquele plástico se vai degradar mais rapidamente. Não quer dizer que vai desaparecer. Quer dizer que se vai degradar, que vai ficar cada vez mais pequeno em microfibras de plástico mais rapidamente. Portanto, a meu ver, até não é a melhor opção, ok? Portanto, lá está, o primeiro passo, reduzir o consumo, isso já todos sabemos, reduzir as embalagens, sejam elas do que for, seja de vidro, papel, cartão, plástico, seja o que for, mas plástico descartável, ou seja, aquele plástico que se usa uma vez e deixa-se fora, este é importantíssimo. Todo o tipo de plástico que nós usamos, seja de embalagens, sejam das palhinhas, que foi durante muito tempo falado a questão das palhinhas, todo este tipo de plásticos, se não for incinerado, muitas das vezes vai pelos cursos de água, se vai parar aos rios, vai parar às sarjetas, vai parar de algum modo sempre ao mar, e isso traz imensos problemas para todo o ecossistema. E como já sabe, há peixes que comem os plásticos a pensar que são comida, depois nós pescamos o peixe e comemos o peixe, portanto vamos ter microplásticos também em nós. Aparecem peixes e aves com plásticos dentro dos seus estômagos. Foi encontrado microplástico na placenta humana. Portanto, isto é um problema que está entranhado nos ecossistemas e que a resolução mesmo é acabar, quer dizer, reduzir drasticamente o uso de plástico. O plástico tem muitas coisas boas, mas temos que repensar no consumo que fazemos dele. Embora já cientistas já tenham descobrido uma bactéria que consegue degradar o plástico e estão a pensar libertar a bactéria no, nos oceanos, mas obviamente que isto demora tempo, porque isto também pode ter outro tipo de impactos ambientais que não se sabe, são desconhecidos, e portanto temos que estudar. E a própria bactéria, não sabemos se ela sobrevive com água salgada, como é que eles vão fazer tudo, mas certamente arranjamos uma solução. O ponto não é resolver o problema no final.
Eu acho que isso que falaste da bactéria, se nós largássemos uma bactéria dessas no ambiente, acho que seria a coisa mais catastrófica que o ser humano alguma vez fez na sua história. E eu passo-te a explicar porquê. Por isso, simplesmente, o plástico é algo incrível. O plástico é absolutamente incrível. Não se degrada, e é um dos grandes fatores do plástico ser tão bom. Não permita o crescimento bacteriano nele. Estás a ver? Imagina o plástico em si. Se só tiveres plástico, o plástico não vai apodrecer com bolor, como pode acontecer, por exemplo, com a madeira. O plástico tem um longo tempo de vida, ou seja, não é algo que se vai desfazer muito rapidamente ao longo do tempo. O plástico realmente é algo mesmo muito, muito, muito bom. O problema é nós, pura e simplesmente, fazemos com o plástico aquilo que fazemos com o antibiótico, que é. Há muito, então podemos mandar fora. E o que é que isto acontece? Se tu largasses uma bactéria dessas no meio ambiente, por isso simplesmente tudo aquilo que tu usarias, por exemplo, para embalar coisas cirúrgicas prontas para uma operação, que apenas estão desinfetadas porque estão dentro daquela embalagem plástica, por isso simplesmente deixaria de ser eficiente, tinhas que começar a embalar em metal. Coisas como, pá, sei lá. Porque imagina, se tu embalas as coisas em plástico, não existe nenhuma bactéria que consiga penetrar esse plástico, porque não existe nenhuma bactéria que consiga consumir esse plástico. Esse plástico é, entre aspas, impenetrável a nível bacteriano. Se tu, por isso, simplesmente libertasses uma bactéria para o meio ambiente, esse plástico começaria a ficar, comprometido, ou seja, já não poderias utilizar o plástico como forma de.
Estou a falar nos oceanos, que eventualmente chegaria à Terra, mas por isso é que eu referi que tem preciso fazermos estudos de impacto ambiental, porque até podes simplesmente pegar nas redes todas, isto já é megalómano, mas pegar tudo, criares uma central onde pões as bactérias fechadas ali na central, elas consomem o plástico todos e depois fazem a incineração das bactérias, ok? Por exemplo, E ficas. É isso, claro que não é. E depois era isso que eu ia dizer, tipo, isso não podemos estar a combater o problema no final de vida, não é? Não é o plástico, não é a poluição de plástico, é antes de começarmos a deitar o plástico para a água. Tem que ser a montante e não ajudante.
E não é tanto só o reduzir o consumo, eu acho que o reutilizar é a coisa mais importante de todas. Porque é tipo, tu não vais. Pois é, porque se tu reduzires, não vais precisar de reutilizar. Opá, yeah, big mind.
É sempre esta ordem, ok? E passar de uma economia chamada, que nós chamamos de economia linear, que é comprou, usou, descartou, para uma economia circular, em que retiramos recursos, usamos, 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 que está a ficar velho. Olha, então vou tentar fazer uma reciclagem ou um upcycling disto, é transformar este material em algo novo de maior valor. Por exemplo, há um projeto muito giro que se chama R-Coat, em que se pega nos tecidos dos guarda-chuvas que encontramos partidos pelas ruas no inverno, e com esses tecidos fazemos impermeáveis. Portanto, estamos aqui a falar de um upcycling, que é dar mais valor. Um impermeável, falando de custo monetário no mercado, é mais caro do que um guarda-chuva. E, portanto, algo que seria a partir de lixo e que nós não podíamos enviar para a reciclagem, estamos aqui a reaproveitar e voltar a inserir na cadeia de valor. Isto quer dizer que nós vamos deixar de retirar recursos à natureza? Não. Vamos continuar a retirar, mas em muito menor escala, ok? Portanto, é este mindset que temos que mudar de economia linear para economia circular, onde os recursos que nós utilizamos voltam a entrar na cadeia de valor e portanto, teremos um menor impacto ambiental. Mas é isso. Eu acho, e este é outro ponto que eu gostaria de deixar aqui claro, e isto muito pela publicação que eu fiz no Instagram sobre o assunto. Eu fiz uma publicação a falar sobre o Seaspiracy e acerca dos dados científicos que nos são apresentados, que muitas das vezes são enviesados ou estão errados, e portanto sublinhei isso. Com tal publicação, eu não quis descredibilizar as problemáticas que existem, porque existem e têm que ser tratadas. Mas uma coisa que achei curiosa foi muita gente a apoiar, mas também muita gente quase a pôr em causa, não é quase, é a pôr em causa os dados científicos e a ciência por detrás dos dados que eu apresento, que são contraditórios aos dados apresentados pelo documentário. Eu acho incrível que nós tínhamos esta tendência para duvidar de organizações com nome bem estabelecidas, fontes fidedignas dos cientistas, mas não paremos para pôr em causa os documentários. Achamos que todos os cientistas estão a ser comprados, as indústrias estão a ser compradas, mas ninguém põe sequer em causa a possibilidade do documentário também ter sido pago por uma indústria. Uma outra indústria. Isto é uma reflexão que eu deixo, porque conseguimos aqui ver uma tendência que é tanto o Cowspiracy como o Seaspiracy, ambos têm a mesma conclusão: parem de comer carne, parem de comer peixe. Ponto. Então, quem me diz que isto também não é um lobby qualquer do veganismo? Não estou a dizer que é, mas mais depressa estão a pôr em causa os cientistas do que os documentários, e daí ser tão importante este espírito crítico, procurarmos diversas fontes para não estarmos baseados num único dado, ok? Isto não quer dizer que todas as fontes que eu cito sejam completamente certas e que nunca tenham errado. Agora, a probabilidade de elas estarem erradas é muito menor, diria, do que um documentário da Netflix. E pronto, acho que devemos repensar tudo isto.
E colocar isso também em prática e na nossa mente daqui para a frente. Bem, agora para acabar o podcast, queria só dizer que verdadeiramente, tipo, gostei de falar contigo. Acho que foi uma conversa interessante. Bem, felizmente não é em pessoa, não é? Porque acho que se fosse em pessoa era muito mais interessante estarmos mesmo de cara a cara e até ficarmos, sei lá, pá, umas não sei quantas horas estar a falar e depois nem sequer nos apercebermos do tempo a passar. Pá, mas ainda assim, eu sou uma pessoa que fala muito e adoro falar, opá. Mas ainda assim, eu gostei mesmo muito de ter aqui. Foste verdadeiramente um convidado incrível, opa, e quero agradecer-te mais uma vez por teres concordado e por teres participado no podcast.
Obrigado eu pelo convite. Também gostei muito. E fico feliz de ter dado aqui novas perspectivas e se calhar de pontos que vocês nunca tinham pensado, que eu acho que isso é super importante, de passo a passo, pessoa a pessoa, sejam uma, duas, 30, não interessa, ir abrindo aqui alguns horizontes e dar novas perspectivas, porque eu acho que nem eu sou dono da verdade, nem vocês o são. Acho que temos informações diferentes, temos visões diferentes, e eu acho que só discutindo e falando sobre elas é que podemos mostrar, se calhar, outros lados que outra pessoa nem nunca pensou. Portanto, a Ana estava aqui a falar da sustentabilidade, isto não ser só ambiental, mas isto é uma coisa super óbvia na cabeça das pessoas. Quando se fala de sustentabilidade, toda a gente pensa em ambiente, é a primeira palavra que vem à cabeça. Mas a sustentabilidade é muito mais do que isso. Quando falamos dos ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não estamos só a falar de ambiente, são três grandes pilares, mas que não são os três grandes pilares, não têm os três a mesma força na cabeça das pessoas. Mas eu acredito muito que, ou seja, nós só conseguimos ser sustentáveis se trabalharmos ao mesmo tempo os três pilares e não descurarmos dois em função do que é mais falado, neste caso ambiente, porque senão não vamos lá. Se eu falar no caso das raparigas com a menstruação, por exemplo, que os pensos higiênicos e os tampões e isso, que elas têm que usar todos os meses, são muito mais baratos do que um copo menstrual que custa 20 euros. E se calhar, aqui em Portugal, a maior parte de nós tem 20 euros para dar, fazer o tal investimento. Esse copo menstrual dura 5 anos e, portanto, é caro ao início, mas depois são 5 anos que eu escuso comprar os pensos higiênicos e os tampões e isso tudo. Mas se calhar noutros países é completamente impossível, ou certas pessoas em Portugal é completamente impossível, não é? E portanto, essa questão social, económica, temos de ter em consideração. Não há outra questão sequer, não é possível.
Muito obrigada por estares aqui connosco, Ayala. Foi muito importante a tua presença e adorei conversar contigo.
Obrigado aos dois por este convite, foi incrível. Também gostei muito de falar e espero que a mensagem passe e que estas dicas que eu dei aqui um bocadinho sejam postas em prática, portanto, e vou reforçá-las novamente, o reduzir, ter o espírito crítico, reduzir o consumo, ter o espírito crítico e agir, quer politicamente, quer em conversas com amigos, falar sobre os assuntos e juntos tentar arranjar soluções e mudar os comportamentos diários.
E bem, pessoal, foi mais um mês, foi mais um tema. Obrigado por terem estado outra vez connosco e vemo-nos para o próximo mês. E vá, adeus e obrigado.